E vamos falar sobre cesta básica, o índice de cesta básica da Fundação de Estudos Agrários da Esalq, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba, que volta a estimar o custo de 40 itens de três categorias: alimentação, higiene pessoal, limpeza. Então, essa cesta de produtos, né, será pesquisada em estabelecimentos comerciais da cidade. A gente vai falar, entender como é que é feito esse cálculo, a importância, né, de acompanhar esses índices e também entender um pouco como é que esses dados são importantes para a formulação de políticas públicas. E eu converso com o professor Carlos Vian, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Esalq, um dos responsáveis pelo cálculo do índice. Professor, vamos falar um pouquinho, recuperar, então, esse índice, ele foi calculado durante muito tempo, teve uma parada aí estratégica, depois agora volta a ser calculado, e entender nesse momento de inflação, de crescimento, elevação de preços de produtos, especialmente da cesta básica, a gente sabe que isso tem um impacto, acompanhar essa evolução, essa variação, tem um impacto muito grande para a sociedade, não é? Nós conhecemos, claro, o índice do DIEESE, por exemplo, mas é sempre muito importante esse cálculo. Explica um pouco para a gente.
Então, nós temos uma tradição já, foi criada em parte pelo DIEESE, né? Depois a gente tem um acréscimo, que é um outro indicador, também se chama de cesta básica, que é um convênio do DIEESE com o PROCON, que é uma cesta um pouco mais ampliada. E esse tipo de indicador, ele supre uma lacuna bastante importante, que é gerar informações empíricas sobre preços para municípios, né? E pode ser segmentado até para regiões de cidades maiores e tudo mais. Porque a gente está acostumado a ver os índices de inflação do IBGE, da FIP em São Paulo, né, de outras instituições, da FGV, mas são indicadores muito amplos, né, que às vezes pegam regiões metropolitanas, e quando você vai para cidades médias, cidades pequenas, às vezes você não tem um indicador. E o índice da cesta básica, embora ele não possa ser chamado de um indicador de inflação propriamente dito, mas ele é um indicador de preços importante para se analisar como que está sendo impactada o bem-estar das famílias, né? Com as prováveis elevações de preço. Então foi um pouco com esse intuito, né? Gerar informações mais locais, que nós criamos esse índice por volta de 2005, 2006, né? Ele foi feito aqui durante muitos anos. Em 2019, a aposentadoria do coordenador na época, o índice acabou descontinuado momentaneamente. Depois nós tivemos a pandemia, né? Então agora em 2022 a gente está retomando novamente com o apoio da Fundação de Estudos Agrários de Queiroz, a FEALC, e pretendemos manter de agora em diante esse indicador. Ele tem uma importância, porque ele traz uma noção daquilo que está acontecendo no município, né? Então permite, tanto do ponto de vista da iniciativa privada, ter uma noção um pouco melhor do custo de vida local, né, em termos de cesta básica, e permite também ações do poder público municipal para tentar melhorar a situação das famílias.
Para quem é leigo, não conhece exatamente como é feito o cálculo desse índice, a gente sabe que tem muita variação de preço, você falou da localidade, isso tem um peso sim, né? Há variações importantes, e ter um índice que reflita a realidade local é muito importante. São feitas médias, como é que é feito isso, professor? Já vamos tomando o modelo então desse índice de cesta básica que vocês fazem, né? Vocês já estão apurando provavelmente, fazendo uma pesquisa de preços, definindo quais unidades de supermercados vão ser pesquisadas. Como é que é feito isso? Conta pra gente, só para termos uma ideia desse cálculo.
Então, a ideia do índice de cesta básica, ele surge através da metodologia do DIEESE, ele é baseado numa legislação que foi construída aqui no Brasil na década de 40, naquela época, que balizava, vamos dizer assim, a formulação do salário mínimo, né? Então, tem uma lista, um indicador do DIEESE, ele tem menos produtos, né? Mas que seriam produtos básicos de alimentação, visando o consumo de uma família de quatro pessoas, né, que foi criado. Esse é o indicador mais comum, vamos dizer, sim, assim, que a grande maioria das instituições pelo Brasil afora faz. O índice do PROCON, ele é um pouco mais amplo. Então, ele tem em torno de 40 produtos, né, sendo alimentação, higiene e limpeza. O peso maior, né, a quantidade maior de produtos é na área de alimentação. Então, existe uma metodologia pré-estabelecida, né, pensando-se numa família de 4 pessoas, então existem uma lista de produtos e uma quantidade especificada para cada um deles. Uhum. O que que a nossa equipe faz?
Sim.
A gente tem hoje 4 alunos envolvidos, 3 fazem pesquisa de preço, então eles vão aos supermercados com a lista, pesquisam o valor unitário, né, dos produtos. A gente sempre tenta pegar aí pelo menos 2 ou 3 marcas diferentes, né, para poder balizar. Depois a gente faz uma média desses preços nos supermercados e nos estabelecimentos, né? E depois multiplicamos isso pelas quantidades. E aí chegamos ao valor, né, da cesta básica que é gasto no município. Nessa nossa última estimativa, o valor aqui em Piracicaba hoje da cesta básica está por volta de R$ 949. É um aumento importante, né? Como nós, geralmente a gente faz a comparação com o mês anterior. Nessa comparação, a gente nunca encontra variações significativas. Dessa vez, como a gente comparou com 2019, estava em R$ 624. Então, veja, um aumento significativo que a gente teve. Nossa. De preços aí, uhum, nesses 3 anos, né?
E o que mais pesa ainda são os produtos da alimentação?
Dentre as subdivisões, o que mais cresceu, né? Ele tem um maior número de itens, né?
Sim.
Então tem um peso maior, mas o que mais cresceu em termos percentuais foi alimentação. Alimentação subiu por volta de
53%. 53%? É muita coisa, não é, professor?
A gente viveu aí um período, nesses últimos 3 anos aí, que tivemos vários impactos que afetam diretamente a produção de alimentos, né, a própria questão de consumo, né, problemas de secas, problemas de geadas que nós tivemos aí afetaram, né, o valor de vários produtos.
Tá aí, portanto, né, comprovado o peso da alimentação na cesta básica do consumidor no país, mesmo com diferenças, como o professor está destacando, regionais, locais, né, uma coisa é o índice nacional, outra é esse índice que é local, mas ele já reflete a elevação de preço e, enfim, o espaço que isso ocupa no orçamento das famílias, especialmente as de renda mais baixa, né, professor? E serve também para, acho que é um outro ponto que a gente pode detalhar um pouco mais, quer dizer, formular políticas públicas a partir desses dados, né? Então, ele já era utilizado, enfim, por municípios e isso é a previsão de que isso continue.
Sim, a nossa previsão é manter agora, né? Nós tentamos reorganizar de uma forma que a gente não tenha descontinuidades, vamos dizer assim, né? Mais à frente, por conta de orientação, participação de docentes e mesmo de alunos.
Uhum.
E a nossa ideia também é que temos esse tipo de, na economia a gente chama de efeito demonstração, né?
Sim.
A gente já tem unidades de instituições de ensino próximas de ex-alunos que levaram um pouco do que aprenderam aqui, estão fazendo o mesmo indicador em outros municípios, né? Então, a nossa ideia é chegar aí a ter um indicador para a chamada região metropolitana de Piracicaba, que foi criada recentemente. Então, fazer esse indicador em vários municípios e depois, a partir deles, poder consolidar um para a região metropolitana. Hoje, existem até oportunidades, nós chegamos a pensar numa mudança um pouco da metodologia de pesquisa, mas depois acabamos optando por manter, mas durante a pandemia algumas instituições fizeram a pesquisa online. Durante a pandemia, com o crescimento do delivery ou com o crescimento de drive-thru em alguns supermercados, a maioria das redes médias e grandes colocaram os seus produtos online. Então você consegue entrar no site e saber os preços, né? Às vezes tem alguma variação em relação à loja, mas muitas instituições fizeram isso para manter a pesquisa. Então, é uma outra oportunidade, né? Que em outros lugares pode se fazer também uma pesquisa online.
Uhum.
Talvez tenha alguns diferenciais em relação a pesquisa empírica, né, em campo.
Tem diferença, sim, de preço, né, professor? A gente sabe que tem, sim, talvez calculado por estoques, por volume de estoques diferentes, enfim, tem diferença de um produto, sim. De preço, perdoe.
É, a gente tem essas diferenças entre a loja e o online, mas é uma forma também de se fazer, né? Uhum. Se de repente tiver alguma dificuldade maior de uma pesquisa em campo, né? Uhum. A gente sabe que em algumas cidades a questão, às vezes, de transporte, né, para ir até os supermercados, de organização, é algo que acaba, às vezes, fazendo com que as instituições desistam, né? Mas eu acho que o importante é, seguindo uma metodologia ou outra, ter essa pesquisa e ter a divulgação desses indicadores para poder balizar um pouco melhor as decisões do poder público, das empresas e mesmo balizar a população.
Ah, esse ponto importante, por fim, professor, que é ajudar a população a, por exemplo, escolher produtos mais baratos, a às vezes substituir um produto por outro sem perder muito a qualidade, o interesse nutricional, né? A questão do desperdício de alimentos, enfim, é hábito de compra, que mudam mesmo, esses hábitos, eles mudam em função da realidade, né?
Sim, e hoje eu acho que de todas as alternativas que você colocou, né, infelizmente, eu acho que algumas a gente sempre falou ao longo do tempo, mas hoje a gente não pode falar muito, né? Então, a questão da substituição hoje está um pouco difícil, porque em geral todos os produtos cresceram, às vezes.
Está tudo caro,
tá um pouco,
né?
Está um pouco mais barato do que o seu substituto, mas também cresceu, né? Então hoje o que a gente está começando a dizer? Olha, faça uma lista, verifique se você está precisando comprar, evite desperdício, né? Que é um tema que está crescendo aí, inclusive em termos de pesquisa, né? Que é a gente desperdiçar, às vezes as pessoas optam por promoções e às vezes não comprar na promoção, esquece de olhar a data de validade, acaba levando uma quantidade um pouco maior, não consome no tempo, pois acaba jogando esse produto fora em casa. Olhar para desperdício, fazer uma lista, comprar aquilo que realmente está precisando, né? Tentar talvez ver se está tendo algum excesso, seriam ações importantes nesse momento.
Vamos acompanhar o índice de cesta básica da Fundação de Estudos Agrários da Esalq. Conversei com o professor Carlos Vian, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, um dos responsáveis pelo cálculo do índice. Muito obrigada, professor, e até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Muito obrigado.